Quem é que está cá para na floresta? Governo, né? Fazendeiro. É, governo quer ficar rico. Por isso que ele está tirando muito viveiro. Está acabando a nossa terra. Essa aí que é a minha preocupação. Aonde vai ficar minha neta? A gente tem que lutar antes para não acabar a floresta. Nós temos que lutar. Nós temos que segurar essa floresta.
Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
Começando mais um episódio do Vozes do Planeta, um episódio muito especial. Vamos falar sobre mulheres, vamos falar sobre desmatamento, vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre um roteiro muito interessante no Parque Nacional do Xingu. Eu tenho como convidadas hoje, e elas que vão nos contar essa história, duas jornalistas, a Maria Fernanda Ribeiro, tudo bem?
Tudo bem, Paulina, bom dia.
Um prazer te ter aqui hoje no programa, no podcast.
Obrigada.
E também a Nádia Pontes, que vai nos contar essa história. Tudo bom, Nádia?
Tudo ótimo, Paulina. Uma alegria compartilhar essa experiência com você.
Maravilhoso. Bom, para começar, essa é uma aventura... Vamos começar a contar para os ouvintes, né? Essa é uma narrativa, uma aventura-reportagem. É uma aventura para ouvir histórias, para ouvir mulheres. Qual que era a pauta que vocês iam fazer no Parque Nacional do Xingu? Eu falo iam fazer porque sempre acontecem muitas coisas no caminho que a gente vai ouvir hoje aqui no podcast.
Exato. A gente foi para cobrir, né, contar a história do encontro do movimento das mulheres do Xingu. São 16 etnias reunidas e hoje a Nádia me falou que estavam...
192 mulheres.
Exato, de etnias diferentes, línguas diferentes, e a gente, elas estavam reunidas para se organizarem, né, na luta que agora, que antes era uma luta só dos homens, e agora elas estão se unindo para se juntarem a eles. Elas não querem ficar sozinhas nisso. E também não querem mais que os homens estejam sozinhos.
Uhum.
Elas querem andar lado a lado na luta por território, saúde e educação. São os três, é o eixo, assim, o tripé.
E esse encontro tinha esse objetivo, dessa discussão de encontrar formas, de como é que elas iriam fazer isso?
Esse encontro, esse primeiro grande encontro ali no Xingu, primeiro venceu muitos desafios logísticos. Levar aquelas mulheres até a aldeia Ilha Grande, no Médio Xingu, onde elas ficaram reunidas por 3 dias, a gente acompanhou, né, Maria? Foi dificílimo. Pelo deslocamento, combustível, que lá vale ouro, né?
Uhum.
Ali, naquele primeiro encontro, a principal questão que a gente presenciou foi dividir as experiências das mulheres, das cacicas, das pajés, que estão há bastante tempo olhando, observando o cenário, e despertar as mulheres para essa responsabilidade, né?
Uhum.
E também, claro, compartilhar informações. Elas levaram vários porta-vozes de algumas entidades que compartilharam informações sobre educação, saúde, cobertura florestal. E dali, ao fim, elas chegaram, escolheram uma representante para um departamento de mulheres.
Uau.
Que vai organizar essas mulheres, reunir as demandas e buscar parcerias para chegar no centro do poder e falar com os fazedores de políticas, vamos dizer assim.
Sem dúvida, o movimento indígena tem muito a nos ensinar, a gente tem muito que aprender em termos de organização, né, e de resistência. Quantos dias foram do encontro das mulheres?
Foram 3 dias, 3 dias inteiros, assim, mas isso sem contar o ir e vir, né? Porque para eles foi necessário mudar, então, né, o dia do evento seria de, sei lá, de 6, eu já tô perdida com tanta mudança, mas de 8 a 10.
E aí de maio.
De maio. Maio. E só o que aconteceu? A FUNAI demorou para liberar a verba para o encontro, R$40 mil.
Uhum.
R$40 mil pode parecer muito, mas se você pensar que só para o encontro foram 9 mil litros de combustível, a R$5 o litro, você já imagina, porque você precisa distribuir combustível nas aldeias para as mulheres conseguirem chegar. E Então, os dias mudaram por causa disso. A gente já estava lá em Canarana, então a gente precisou se adaptar também. Mas foram 3 dias inteiros e um dia, mais um dia para ir, mais um dia para voltar, contando recepção. E de barco, né? As mulheres, muitas voltaram para suas aldeias, mas muitas ficaram na cidade mais próxima, uhum. que é Canarana, no Mato Grosso.
Perfeito. É. Mas nesses 3 dias, todo mundo ficou, coube todo mundo
foi nessa aldeia? Isso. A aldeia Ilha Grande é muito organizada. Há um ano eles montaram uma espécie de centro de convenções.
Olha
no
só,
centro,
gente,
da aldeia.
Que
organização. Uma habitação típica indígena, mas tem essa função.
Uhum.
E ali havia algumas cadeiras, pessoas em pé, redes estendidas. Coube, né?
Eles fazem uns alojamentos também. Eles preparam a aldeia para receber pessoas, né? Então, assim, nós estávamos, por exemplo, numa casa, né? Uma casa típica, onde, na verdade, a gente só estende nossas redes, mas que era casa de alguém, né? Uhum. Um casal morava lá e eles cederam essa casa para receber pessoas. Então, assim, nós ficamos lá em 8, 10 pessoas, talvez, né?
Sim.
E ela foi para outro lugar. Então, assim, eles foram criados alojamentos para receber essas mulheres.
A escola ficou cheia, né? As aulas foram suspensas, porque era realmente uma reunião muito importante para aquelas comunidades.
Claro. Vamos falar, então, desse momento, né? Que é também um dos objetivos. Tem uma reportagem, né? Que já está, imagino, ou em breve estará no ar, depende do dia que você está ouvindo esse podcast. Aonde, Nádia?
Vai estar no ar no site da Deutsche Welle, né, que é a imprensa, uma rede de comunicação pública da Alemanha, dw.com/Brasil.
Legal. E da pauta em si, eu queria só abordar, a gente vai daqui a pouco falar sobre o roteiro que vocês fizeram, né, de gravação, mas o que está acontecendo ali no entorno do Parque Nacional do Xingu que motivou todo esse primeiro encontro das mulheres? A gente tem relatos, né, de desmatamento, de uma mudança climática, né, de uma mudança, uma alteração do clima muito forte, né? A gente falava em off justamente sobre isso, né? O que vocês podem nos contar, então, do que a gente vai ouvir, do que está acontecendo hoje ali no Parque Nacional do Xingu?
A questão do desmatamento, que é a prioridade, né? Número um, assim, são, né, apesar do tripé, o desmatamento e a questão climática. O que acontece é, na verdade, não foi o primeiro encontro, né? Essas mulheres estão reunidas há bastante tempo. O que está mudando agora é isso, o motivo pelo qual elas estão, né, lutando e querendo se integrar aí para na resistência. Os homens sempre foram os que lutaram pelo território, pela demarcação. E o que essas mulheres começaram a perceber e a reivindicar é que quem lida com a terra são elas. Quem vai para a roça são elas, quem planta são elas. E elas estavam sentindo os efeitos do desmatamento, né, da temperatura, elas que estavam da água. Então, assim, e elas começaram a perceber que elas estavam de fora da discussão, sendo que elas estavam sentindo a alteração, por exemplo, no calendário ecológico. Não se plantava mais mandioca na mesma época. Sempre foi, os avós, os bisavós, os pais, sempre fizeram tudo na mesma época e elas começaram a perceber que não adiantava mais. Então, assim, por que a gente está de fora de uma discussão que é tão importante para a gente? Por que os homens estão decidindo uma coisa que afeta nós? E isso para elas, assim, é uma decisão séria, porque a partir do momento que essas mulheres saem para lutar por alguma coisa, elas estão deixando a função que elas exercem dentro de casa, né? Então, assim, por isso que elas precisam e exigem, assim, é uma exigência, né? Esse apoio dos homens. Esse apoio dos homens. Elas não deixam que, assim, tá com ciúmes, sinto
paciência.
Muito.
Culturalmente, elas precisaram vencer muitas barreiras. Porque essa era a função delas, cuidar da casa, da roça, dos filhos. E também a gente ouviu muitos relatos de mulheres que venceram medos, como falar português em público, né?
Tem uma Babel ali, literalmente, né? Você falava, Nádia, contava que nunca tinha conhecido um lugar no Brasil que falasse com tantas línguas diferentes.
Exato, eu nunca... Foi a primeira experiência que eu estava com brasileiros no Brasil que não falavam a mesma língua, né? É, a gente precisa... Muitas mulheres que ali falaram e compartilharam essa experiência com a floresta, a elevação da temperatura que elas falam, né? Tem muita quentura. É, precisavam de tradutores ali que falassem o português para que elas, entre elas mesmas, se comunicassem. Não é por causa da nossa presença, não, né? Então, foi isso que a gente observou. Os depoimentos, assim, unânimes do aumento da temperatura, de a chuva não cair mais quando ela sempre caiu, perda da roça, né? Porque é uma cultura de subsistência. Então, se eles não conseguem colher, não tem, falta comida. Foi o que a gente ouviu muito, né? É, unânimo. Foi unânime de mulheres, de homens, mas muito mais forte das mulheres.
Sim.
Né?
E elas falam isso que é relação ao desmatamento, à pressão,
exato,
dos fazendeiros,
isso,
da soja.
Eles já associam, fazem, sim, essa relação.
Sim, eles já têm esse link. Quando você pergunta qual é a principal preocupação de vocês, elas falam os fazendeiros.
É, elas falam, eles estão chegando cada vez mais perto da terra, não tem floresta, só tem floresta aqui. E aí elas também falam de morte de peixes, de doenças nas crianças.
O uso dos agrotóxicos.
O uso dos agrotóxicos, né? Que com a chuva carreia tudo pro rio. E, enfim, morte de peixes por causa dessa concentração. Então, são as vivências dessas mulheres, né? Porque os indígenas, eles têm uma cultura muito oral, né? Uhum. Que, enfim, relatos dos antepassados, e elas vão formando essas vivências. E que a ciência, né? Com as suas medições e seus métodos científicos, está comprovando, né? A gente, conversando com alguns pesquisadores justamente para a reportagem, a gente vê a ciência mostrando essa tendência de aumento nas temperaturas na região amazônica.
Hoje aqui no Vozes do Planeta, neste episódio especial, estamos ouvindo os relatos das jornalistas Maria Fernanda Ribeiro e Nádia Pontes sobre essa viagem, esse acompanhamento desse encontro das mulheres no Parque Nacional do Xingu. Então, tinha a presença do Alto, Médio e Baixo Xingu, todo mundo concentrado ali no Médio Xingu, na aldeia Ilha Grande.
Ilha Grande.
Ilha Grande. Qual é emblemático, né, a gente falar disso e falar realmente dessa região, que é o primeiro parque feito e criado, né, há mais de 50 anos com essa finalidade de proteção, né? E qual é emblemático a gente saber que o maior parque indígena do país já está sofrendo tanto, e os brasileiros que moram no Parque Nacional sofrendo tanto, os indígenas, com essa pressão, né? É realmente muito emblemático. Você já tinha estado no Xingu?
Eu não, primeira vez. Eu fiquei quase 2 anos viajando pela Amazônia, mas no Xingu eu nunca tinha ido, então foi uma oportunidade incrível, super emocionante mesmo.
É mesmo?
É, super emocionante. Você tá ali, inclusive o Parque Indígena do Xingu, o PIX, eles já estão reivindicando para mudar de nome, né?
Uhum.
Eles querem que seja Território Indígena do Xingu.
Perfeito.
Eles não estão muito satisfeitos com o parque, né?
Uhum.
E na verdade... a criação do território, né? Dizem que foi a coisa mais importante que o Jane Quadros fez, né?
É.
Foi a canetada mais importante dele. Aí,
foi pego meio no susto,
no,
né?
Susto.
Tipo, vai.
Exato.
Antes da criação da própria FUNAI, né?
Foi. E aí, é realmente incrível, assim. Eu não sei, tem o trabalho dos irmãos Vilas Boas, né? Que,
uhum.
E eles falam muito sobre isso lá.
É.
Eles falam muito
a
do
gente,
Cláudio do Orlando.
Né, viu as árvores que os Vilas Boas plantaram numa das aldeias, anunciando tipo a chegada, né? A criação, o começo do parque, ali com aquelas mangueiras plantadas, né?
Sim.
Que depois vários povos foram levados até o parque, né? Foram retirados dos seus territórios tradicionais, né? Ancestrais, e levados até lá também.
Que é o Jawaru.
Jawaru. Tem uma infraestrutura ótima.
Que hoje é o polo do parque, né?
Bom, agora a gente vai ouvir vamos ouvir uma passagem, que é justamente dos áudios que vocês captaram, material riquíssimo que as meninas trouxeram aqui para o Vozes do Planeta. E antes da gente passar, então, de convidar os ouvintes para acompanharem esse relato, né, direto de as conversas, e inclusive em primeira pessoa de vocês contando dos perrengues, né? Qual foi o roteiro que a gente vai ouvir aqui, né? Vocês saíram de onde e até chegar na ilha, na aldeia Ilha Grande, no Médio Xingu. Qual foi esse caminho percorrido, Nádia?
A gente saiu daqui de São Paulo até Goiânia. Fizemos lá uma conexão. Não, conexão nada, né, Maria? A gente pegou um ônibus. De 11
verdades. Vamos falar.
De 11 horas, viajamos 11 horas até Canarana, no Mato Grosso. Uhum. Em Canarana, pegamos um frete. É bem importante falar que as distâncias e a dificuldade do trajeto mostra assim quão significativo, importante e quão valioso foi esse nosso acesso à terra indígena. É muito mais fácil, sei lá, ir para a Alemanha do que ir para a terra indígena, uhum. sabe? Ali no Xingu. Então ali a gente pegou um frete, uma caminhonete.
Uma pessoa que tem caminhonete e que faz esse transporte.
E que cobra caro por esse transporte.
Porque a estrada é muito ruim, exato. Né? Às vezes a gente roda 400 quilômetros em 8 horas, uhum. né?
A gente rodou 280 quilômetros até entrar no território indígena. Não conseguimos chegar no destino planejado nesse primeiro dia, né,
Maria? Porque a gente não conseguiu chegar até o porto. Uhum. Porque a gente foi de carro até chegar na primeira aldeia, onde tem acesso por terra. A partir dela, a gente era necessário um barco para chegar até a aldeia do lugar do encontro. No entanto, o acesso ao porto estava interditado, porque já tinha uma caminhonete atolada.
Desde as 10 horas da manhã. A gente chegou lá umas 6 da tarde.
Eita!
Então, a gente precisou esperar até o dia seguinte. Então, a gente dormiu na aldeia da etnia Kalapalo, na primeira noite. Uhum. E para poder embarcar no dia seguinte. E a gente não conseguiu embarcar neste porto, que era o porto do Kalapalo, e a gente precisou ir para o porto do Tucunaré, que inclusive para a indígena na terra e o Alapiti, que estava acompanhando a gente, uhum. foi uma surpresa. Ela, nossa, nunca vim aqui. E aí a gente precisou puxar muito barco, porque o barco, assim, além de estar pesado, com milhares de litros de combustível, o acesso ali até onde a gente estava também era raso. Então Nádia foi bastante picada por formigas enquanto esperava.
Enquanto eles empurravam um barco, eu filmava e as formigas deram as boas-vindas ao Xingu.
A gente conseguiu pegar esse barco, aí a gente foi até a aldeia dos Iwalapiti e mais uma vez a gente precisou dormir lá, não conseguimos continuar a viagem no mesmo dia porque faltavam alguns trâmites para a logística, pegar combustível, faltava chegar combustível para distribuir nas outras aldeias. Então a gente só embarcou no dia seguinte.
Uhum.
E aí a gente chegou.
Três horas de barco. 3 horas e 5 minutos, precisamente.
Que é uma delícia, né? Navegar pelo Xingu é incrível.
Mas sabe, uma coisa muito, muito legal, importante, eu acho, até para a gente falar, é que o Brasil, né, nessa imensidão e, enfim, a gente. Que é esse país e essa floresta incrível. O acesso até esses lugares é difícil e é caro. Então, a gente ter tido essa oportunidade de ir até lá com os custos, né?
Uhum.
Por uma fundação que entende a importância de a gente contar para o mundo essa história é muito importante,
uhum.
porque é um acesso cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil as redações cobrirem esses custos. Então, isso foi muito importante também.
Sim, exato. A gente está falando do apoio que vocês tiveram do Pulitzer.
Do Pulitzer.
É um projeto que eles estão fazendo agora para contarem histórias sobre a Amazônia.
Sobre a Amazônia e o desmatamento.
Certo.
Tem esse tema, né? Tem a ver com o desmatamento. É uma bolsa que ficou aberta durante. Ainda está, assim, porque tem uma verba. E eles cobriram todos os custos da viagem. E realmente, assim, é uma viagem cara. Agora, o acesso ser difícil é maravilhoso, né?
É uma forma de segurança.
É uma proteção ainda para esses, né, para os indígenas e ali pro território. Mas. E é caro para eles também. Então, assim, os indígenas do Xingu, para irem para a cidade mais próxima, que é Canarana, eles já precisam, sei lá, R$1.000 só para começar.
Uhum.
Porque é o preço do frete, mas uhum. A gasolina, enfim.
Nós somos contempladas pela bolsa da Rainforest Journalism Foundation em associação com o Pulitzer Center.
Legal. Então, sem quase nada de spoiler, o que foi muito bom, né? Porque a gente fala pra caramba. A gente, a partir de agora, então, vocês, ouvintes aqui do Vozes do Planeta, deste episódio super especial, estão convidados para acompanhar a viagem pro Xingu. Muito obrigada, Nádia Pontes. Obrigada, Maria Fernanda Ribeiro, por esse material riquíssimo que vocês trouxeram. Estou muito honrada da gente poder distribuir isso aqui. Valeu.
Eu tô muito honrada também de estar aqui falando.
Você,
muito legal. Obrigada,
né, Maria?
Obrigada por nos receber. Demais.
Vamos lá.
Divirtam-se.
Aqui é a Maria Fernanda. Estamos eu e Nádia aqui, não sei dizer direito se é o nosso primeiro ou nosso segundo dia, acho que é o primeiro dia oficialmente no Xingu. Ontem foi um dia de viagem, um dia não inteiro, mas a gente saiu de Canarana meio-dia, que era previsto para sair 4 da manhã, né? Mas sabe como é. Sempre tem muitos, muitos, muitos imprevistos, ainda mais para um encontro, né, de um movimento de mulheres, e a gente está com as organizadoras. O dinheiro da FUNAI demorou para sair, saiu 3 dias antes do evento, então elas tiveram que comprar tudo, né, de última hora. Então realmente a gente saiu de lá meio-dia e foi uma aventura e tanto. Vocês nem imaginam, a gente mesmo com uma caminhonete, quase atolamos por muitas vezes, certo, Nádia?
É uma aventura que não acabou, não é? É uma aventura que está aí nos seus primeiros capítulos. E o que fica muito claro já nesses primeiros dias é que o planejado na Amazônia nunca é o planejado. Os imprevistos, as dificuldades de logística, o transporte, as estradas, são elas que mandam.
É o que os irmãos Vilas Boas falam, né? No Xingu, entra quando entra, sai quando sai. Você planeja entrar num dia, não entra. Planeja sair em outro, também não sai. E por vários motivos, né? Ontem, por exemplo, a gente conseguiu chegar até a aldeia que dá acesso ao porto, mas o problema é que a estrada para o acesso ao porto já tinha um carro atolado, veja bem. E aí, então, a gente não conseguia passar por essa estrada. Então, a gente teve que dormir aqui na aldeia do Calapalo. E na aldeia do Calapalo tinha uma pequena questão que a gente precisou entender, que era uma aldeia que estava em luto pela morte de um bebê que morreu de pneumonia. Então, era uma aldeia que estava, né, num silêncio mesmo, então não tinha gente, não tinha criança circulando, a gente tinha que falar bem baixinho, mas foi uma noite ótima, a gente dormiu por aqui e agora a gente está de novo num porto, que não é exatamente um porto, esperando um barqueiro vir buscar a gente está na dúvida se ele vai conseguir chegar ou não, porque tem uma parte do riozinho que está seco, se ele não conseguir chegar a gente vai ter que, sei lá, andar.
Já rodamos 250 quilômetros de estrada de terra, 48 quilômetros dentro do Xingu.
Isso.
E não estamos longe ainda da Ilha Grande, onde iremos participar desse encontro, testemunhar esse encontro de mulheres do Xingu.
Bom, como vocês ouviram na introdução nessa conversa muito importante que eu tive com as jornalistas Maria Fernanda Ribeiro e Nádia Pontes, a partir de agora vocês vão acompanhar de uma maneira muito divertida, porque elas foram contando, né, o dia a dia dessa aventura até chegar no Xingu para a reunião de mulheres, sobre como é estar em campo, como é fazer essa viagem. E já começa desde já, vocês acabaram de ouvir um som agora para mudar esse ambiente do estúdio para o campo. todos esses sons, todos esses sons cerimoniais também foram gravados em campo pela Maria Fernanda e pela Nádia, então também inteiramente acompanhando a partir de agora. Bom, vamos ouvir como é que foi essa viagem, como foi essa aventura até chegar no Xingu? Vamos lá!
Olha, Paulina, oi. Estamos aqui no nosso primeiro dia oficialmente, não sei se é primeiro ou segundo, mas primeiro dia completo oficialmente. Estômago da Nádia não para de roncar, ela está muito preocupada, porque realmente o dia foi... Ah, foi um dia de pouca comida, né, Nádia?
É, foi, talvez para os meus padrões, mas eu tô bem, tá tudo bem, é só o meu estômago, que eu não tô sentindo fome, na verdade, mas ele tá fazendo esse barulho.
Qual foi o cardápio do dia?
Bom, hoje a gente comeu um pão que a gente trouxe com queijo. E aqui com os nossos amigos a gente comeu biju com um peixinho assado.
Porque biju é uma coisa que, pelo que a gente já compreendeu aqui, a gente vai comer todos os dias.
Eu adoro.
Eu também. A nossa manhã, como todos os dias aqui que a gente... Né, a gente... A Amazônia. A gente planeja para desplanejar. Então, pela manhã, a gente foi pegar um barco, e só que não dava para chegar até o porto exatamente, e tinha só um canal de água para o barco chegar, mas com 400 litros de gasolina na canoa, o barco simplesmente, né, não tinha água suficiente para correr. Então, foram uns 300 metros de muito esforço físico. No meio da floresta amazônica, vocês não estão vendo, né, o córrego, porque é um podcast. Mas era, assim, pouquíssima água, na altura o quê? Da canela, no, onde estava ali, né? E um barco com 400 litros de gasolina. E enquanto Nádia filmava, né, afinal de contas, é a cinegrafista oficial, eu puxei, sim, muito barco, me colocaram lá na frente para puxar a corda. E muito borrachudo, né?
E o ataque das formigas?
Nádia foi atacada por formigas. Ela estava com a sua bota, com a sua meia, com a sua calça.
Achando que estava indo para a montanha fazer um trekking.
Achando que estava super preparada para a floresta, fit. Mas não. Foi atacada por formigas.
Sim. De repente, eu tive que tirar a roupa e matar as formigas, porque a mordida era muito dolorida. Foi assim que o nosso dia começou, né? Foi incrível. E puxar. Aí depois todos tiraram o combustível, os litros de combustível do barco, porque ele não se movia. E depois de puxarem o barco, os combustíveis naqueles enormes galões de plástico voltaram para o barco e seguimos viagem, né?
Isso, a ideia era que a gente hoje já estivesse no primeiro dia do evento, né? Previsto para começar no dia 9. Mas não foi possível. Nós ainda não estamos no evento, não conseguimos chegar na aldeia do evento. A gente está na aldeia de uma das organizadoras, da Ana Terra e o Alapiti. E porque, como teve o atraso da FUNAI na liberação da verba, ficou tudo muito em cima da hora. Então, né, imagina comprar 900 litros de gasolina, que esse é o total. Então, está tudo meio atrasado e a gente acabou ficando por aqui. Mas tivemos uma grande surpresa hoje.
Foi incrível.
Né? Que a gente fica aqui sem saber, porque a gente nunca sabe, né, se vai, não vai. E a gente estava por aqui quando, de repente, Nádia, quem foi que chegou?
Cacique Raoni chegou aqui acompanhado de franceses que estavam gravando com ele. Nós estávamos no centro no pátio, né, no centro do pátio, assistindo a dança, que eu até anotei aqui o nome da dança, desse ritual, quando, de repente, ficamos admiradas de ver o cacique.
Eu fiquei muito contente também, porque faz anos que eu rodo pela Amazônia e nunca encontrei o Raoni. De repente, a gente encontrou ele aqui no Xingu.
Imagina, eu encontrei o Raoni, o cacique Raoni, na Alemanha. Agora, encontrei com ele aqui, né, no Xingu. E a dança que os homens estavam puxando é o Tauaranã. As mulheres também dançam, tem um cantor e um homem que puxa o ritmo, né?
E eles ficaram cantando e dançando da manhã até a noite, num sol escaldante.
Sim.
Que a gente, só de ficar 5 minutos parada, a gente já começava a arder, mas eles não. Eles estão sempre... são bem resistentes, né?
Então... e é uma dança alegre, né? A gente descobriu que existe o dono da festa, que é a pessoa responsável por esse ritual. Ela tem que organizar, ela tem a ajuda de alguns coordenadores. E um ponto super importante, esse dono oferece também a comida. Só para os participantes, viu? A gente observou, era um peixe também, um ensopado com... não, porque um morador aqui da Oca que está nos recebendo, ele contou que até a ordem da entrega da comida também diz algo sobre o dono, os coordenadores. Foi interessante observar.
E essa dança é a dança do peixe, não é? Tem a ver com a pesca? Tauaruanã. E à noite fomos surpreendidas também pela dança e pelo canto das mulheres, certo? Elas se reuniram, tem um nome, peraí que a gente vai acender a lanterna para ver.
É o Yamuri Kumã.
Yamuri Kumã.
Yamuri Kumã. É para dentro esse som, né? Muito bonito. A gente também pôde acompanhar as mulheres, a gente dançou um pouco, né, Maria?
A gente dançou um pouco e a Ana Terra disse que essa dança é para ir já aquecendo a alma e a voz para o encontro do movimento de mulheres que começa agora, né? Tudo indica, oficialmente amanhã na Aldeia Grande, aqui no Parque Indígena do Xingu. Bom dia, Paulina. Estamos aqui hoje oficialmente no primeiro dia do movimento de mulheres indígenas do Xingu. Ele atrasou um dia, por causa da logística, né? Logística na Amazônia realmente não é fácil. Mas ontem as mulheres já chegaram e nós já estamos aqui na aldeia Volta Grande. Aldeia Ilha Grande. Aqui quem está falando é a Maria Fernanda, eu estou aqui com a Nádia e a gente vai para o lugar do encontro agora, onde vai haver uma apresentação das mulheres, das etnias que estão aqui. São 16 etnias do Xingu. A gente ainda não sabe quantas mulheres são, mas elas... tá tudo cheio, né, Nádia?
Estamos cruzando o campo de futebol nesse momento aqui, carregando tripé, equipamento, já fizemos algumas entrevistas. As mulheres estão se caracterizando e tem bastante gente. Agora há pouco foi muito interessante, várias mulheres indo tomar banho no rio. Parecia, assim, um movimento sincronizado. Foi bonito de ver. Expectativa grande, pauta interessantíssima. E todo mundo muito alegre, né? Muito sorridente. Isso é algo marcante também para mim.
Sim, ontem a gente foi conversar com o cacique, né? Porque aqui é um cacique, um homem, que está recebendo essas mulheres. E a gente foi perguntar para ele sobre a importância do movimento e se ele queria dar alguma declaração. E ele falou que só falaria se as mulheres autorizassem, porque isso era um encontro de mulheres. E uma outra coisa interessante que a gente observou aqui, que como as mulheres estão reunidas, quem está trabalhando para o movimento são os homens, são os meninos. Então tem adolescentes na cozinha, né? Os homens estão pescando, eles estão colaborando ativamente para esse movimento acontecer.
A gente só chega na hora combinada, come, elogia a comida. E os meninos estão muito contentes, colocaram um cartaz na porta, dando boas-vindas, o nome deles. Muito legal.
É isso, então. Depois a gente conta mais. Até mais, Paulina. É, estamos aqui no segundo dia do movimento, né, de mulheres do Xingu, né, pela preservação do território, pela melhorias nas condições de saúde à população indígena e também pela educação. É o tripé das mulheres do movimento do Xingu. E ontem, né, durante o primeiro dia, foi um dia muito produtivo, as pessoas aqui trabalham muito, né? E a gente está em torno de 16 etnias, talvez umas 80 mulheres de vários lugares, vieram acompanhadas dos maridos também, né? E aqui várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Ontem elas discutiram sobre a questão mesmo do território, de como as mulheres aí estão se unindo para trabalhar em prol, né, da floresta amazônica e pela proteção do território do Xingu mesmo, que é uma preocupação muito grande delas em relação à pressão exercida pelos fazendeiros, né, e os plantadores de soja. E aqui acontece também aí nos intervalos uma coisa interessante que chama mutará, que é uma coisa de troca, né? Então elas veem você com o vestido que elas gostam, ela pergunta o que vocês querem, o que a gente quer para poder trocar esse vestido. Então hoje eu já estou aqui com uns dois colares diferentes de dois vestidos que eram meus, mas que eu trouxe para isso mesmo, que eu passei para elas. E aqui agora a gente está no segundo dia. As mulheres estão reunidas, se apresentando, cada uma delas está contando a origem delas, né, dentro do movimento de mulheres indígenas. E é muito interessante que elas têm histórias similares, né, que todas tinham sempre muito medo de falar, ficavam em pânico quando tinham que fazer algum discurso. E aí conseguiram superar isso para se unirem aos homens aí numa luta que era só deles até então. E agora as mulheres estão junto com eles nessa. E é isso. Vamos acompanhar aqui o segundo dia e a gente volta com mais notícias direto do Xingu.
Hoje você acompanha o episódio 113 do Vozes do Planeta, uma edição especial, uma edição xinguana. As jornalistas Maria Fernanda Ribeiro e Nádia Pontes foram acompanhar a reunião das mulheres no Xingu e contam para a gente agora um trecho, mostrando um trecho de como é que foi esta reunião.
O movimento de mulheres, ela começou, foi mais de 10 anos, né? Não começou ontem, o ano passado, ela começou muito tempo, como tem falado nossas lideranças, né? Elas começaram a abrir esse espaço para nós e hoje quem está na frente para falar aqui, a gente está no caminho da porta que elas abriram para nós, né? E hoje a gente tem esse objetivo de fortalecer e fazer que as jovens, né? As mulheres, principalmente, aprender a falar e a defender e entender o que, que a gente vai defender, né? E os anos para cá, a gente tem visto que esse movimento de mulheres, ela enfraqueceu, né? A gente não via mais um movimento de todo mundo, né? E o meu povo, Cavaiveté, as mulheres falaram, eu acho que é melhor a gente se organizar, né? E foi aí que eu me propus ajudar elas. A gente tem a nossa governança do povo Cavaiveté e dentro dessa organização a gente também se organizou como um povo, como mulheres. E a gente acompanha essa organização. E foi, não foi fácil para nós, porque a gente teve que ter um diálogo bom com todo mundo, né, para a gente poder fazer essa organização de mulheres do baixo. Depois veio outras mulheres, né, que fazem parte dessa maior, esse movimento maior do Xingu. Foi quando a gente pensou, a gente precisa fortalecer e resgatar esse movimento de mulheres, né? Então, por isso que hoje nós estamos aqui, porque mulheres se propôs a lutar também para fortalecer esse movimento de mulheres do Xingu. E eu sei que cada região tem a sua organização tradicional. Cada região tem suas lideranças hoje destacadas para dizer, ó, elas que vão falar por nós, né? Uma coisa assim que eu sempre venho destacando, né, em algumas conversas, quando a gente está numa reunião grande e eles chamam a gente de representante de mulheres, né? Esse papel eu comecei a entender que nenhuma mulher não pode representar todas. Não pode. Se ela não tem um diálogo com as mulheres, se ela não saber o que, que as mulheres querem. Então, se você está lá para representar, você tem que entender, você tem que saber o que, que elas querem, porque você está representando elas e não você, né? Então, quando eles falam, tem um assunto que você tem que representar as mulheres. Se foi conversado com a comunidade, com as mulheres, eu represento, porque eu sei o que, que elas querem. Agora, eu não posso chegar a qualquer lugar e falar que eu sou representante sem elas saberem, né? Então, hoje, a gente tem as nossas representantes em várias aldeias e tem uma geral, que é a nossa cacica do povo Cavaiveté, né? E por que ela? É pela história dela, né? É pela conquista que ela teve para todas as mulheres. É o respeito que a gente tem por ela, né? E eu acho que assim é a Mapulu também, né? Como as mulheres que pengue, por que, que ela é representante das mulheres? Porque ela tem esse diálogo com todo mundo, ela respeita todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda para aprender com essas mulheres, porque não é só o conhecimento do branco que vai fazer a gente ser melhor que ninguém. O conhecimento do branco, desde que eu entendi, ela é uma ferramenta que a gente vai usar para defender nosso, para usar a favor dos nossos direitos. Porque sem ela, a gente não vai conseguir, né? Hoje a gente precisa de documentos, hoje a gente precisa ter diálogo com o governo, né? Com as pessoas responsáveis aí. E a gente precisa ter esse conhecimento por onde que a gente vai e onde que a gente pode seguir, né, para poder conquistar esse espaço. E é isso, eu acho que a gente tem muito para contar, né? E se eu ficar aqui contando, a gente fica o dia inteiro. Eu só queria lembrar uma coisa, que na minha família teve uma mulher, uma irmã minha, somos em quatro, e ela tentou, né, seguir isso, mas ela não teve muito apoio né? Ela acabou se afastando. E quando eu comecei a acompanhar, eu disse, eu vou fazer. Porque nenhum homem que vier me rebaixar, que vier me criticar, eu não vou abaixar a cabeça. Porque um dia ele vai me agradecer, ele vai me elogiar, né? Então, eu penso assim, que hoje a gente tem que mostrar o nosso objetivo, o nosso trabalho, para poder receber esse respeito, né? Desde que a gente respeita também. Tá bom? Eu acho que é isso. Obrigada.
Bom dia, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Então... Então, eu queria falar assim, para nós mulheres que eu gostei, né? Tia Mapulu, tia Vicio e a outras contou a história delas. Então, eu estou pedindo para vocês, nós jovens, né? Aprender muito com elas. Elas já estão ensinando a gente. Vamos seguir essa carreira delas, né? Vamos para frente. E até os as meninas mais jovens de que nossas filhas, né? Eu sou a mãe, eu sou até a avó. Você está vendo, parece jovem, mas eu não sou. Então. Aí, então vamos falar duro, vamos lutar com as mulheres, que nem que elas. Só elas duas lutou por nós. Era três, né? Que era do médio, mas ela se foi, então tem outras aparecendo agora. Acho que vai seguir a carreira dela para frente. Tem que seguir, né? Então vamos lutar, seguir a carreira delas e aprendendo mais as coisas com elas. E elas também vão ficar acompanhando a gente, né? Para explicar como elas lutavam com o homem branco. Então a gente vai acompanhar elas. Então, era só isso.
Você, por exemplo, percebe o desmatamento, as mudanças no clima? Era mais fresco antes, o ar era melhor. O que, que você percebe que o desmatamento causa na vida de vocês?
Como é que fala que você falou para clima, né?
Mudança de clima.
É. Então, esse aí, clima que você estava falando, para mim é muito fraco agora. Quanto tem madeira inteira, aí fica forte aquele clima. Como é que é? Clima.
Clima?
É, muito forte. Porque é floresta que está tirando, né? Fica frio, para nascer bem. Né? Hoje, para mim, está muito fraco. Meu faleação, hoje, estou vendo.
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
É, o que é para a senhora e para o povo da senhora ser rico? O que, que significa riqueza? É a mesma riqueza do fazendeiro, do homem branco?
Tá, é, o que, que é rico, né? Então, rico... É rico que você está falando pro
índio.
Pro índio, né? Então, quem tem... A gente... Eu, né? Eu falo assim, a gente tem viveiro, a gente fica rico, né? A gente fica rico por causa da floresta. Hoje está diminuindo a floresta para nós. Se vai tirando muito, a gente vai ficar pobre. Quem vai ficar rico, o governo. Ele recebe, né? A gente vai ficar pobre. A gente não vai ganhar nada. Se a gente vai perder terra, será que o governo vai aceitar? Quando nós vamos brigar lá, falar, pedir recurso para fazer, para plantar, como é que fala? Floresta, onde o pessoal tirou muito, né? Será que ele aceita? Não aceitaria, não. Minha preocupação é isso aí. Quem vai ficar rico, governo. A gente era muito grande. Floresta, muito. É, branco vem tirando, matando de lado parte do caça. Até aqui chegou. Aonde minha avó, meu pai lutava no mapa. Né? É isso aí que a gente ficamos. Mesmo minha avó, esses pessoal que lutou lá, marcaram terra, vem vindo. Cresceu mais a população do governo. Vocês cresceram, né? A gente também está crescendo. Muita população. Tem que ter espaço para nós também. Segurar nossa terra. A gente não é animal. A gente mesmo sangue. Mesmo fala, né? A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar o governo. O governo tem que respeitar nós. Ele não pode sacanear. A gente nunca foi invadir hotel, casa dele. Não vai acontecer. Ele tem que saber receber pessoa. Ele tem que saber negociar com o índio. Como é que ele vai fazer? Ele não pode acabar. Ele tem que ouvir. Ele já é adulto. Ele não é criança mais.
As mulheres levam o verdadeiro impacto que elas sentem se algo está acontecendo com o nosso território, com a floresta. É a gente que sente, que a gente que vai para a roça, né? A gente trabalha em época de seca. Então isso a gente sente muito. Antigamente o clima era diferente, agora mudou. Então é que a gente leva essas informações, a gente fala para os homens assim, olha, agora está acontecendo isso, né? E como eles não conseguem, acho que a mulher é muito, ela observa muitas coisas, ela observa muito mais do que o homem, é muito mais detalhista, né? E então, quando acontece essa união, os homens estão mais tempo na política fora e as mulheres vindo agora. O que que é? É unir a força que o homem já tem, junto com o conhecimento e a força que as mulheres tem para poder ir junto defender os nossos territórios.
Qual é a maior ameaça que vocês sofrem aqui? De onde vem?
De fora. É. Né? A ameaça maior é os vizinhos aí.
Que são quem?
É os fazendeiros, os ruralistas, né? Os sojeiros que jogam veneno o tempo todo nos nossos rios. E o governo que dá força. Na verdade, eles são já o governo. Eles estão no governo. Então, eles são a maior ameaça hoje, né, para o nosso povo. Porque o tempo todo eles estão ali tramando tudo contra o nosso povo, porque ele simplesmente acha que a gente desperdiça, né, terra demais. Ele não entende que a floresta em pé vale mais do que o dinheiro dele. Vale muito mais, né? Não só pra gente, pra ele também.
E onde é esse lugar aqui que a gente tá agora?
Aqui é o Médio Xingu, aldeia Ilha Grande, onde está acontecendo o encontro das mulheres, né? Fica no meio do Xingu, né? Aqui é o Médio Xingu.
Qual que é a cidade mais próxima daqui?
A cidade mais próxima é Querência.
Querência.
Que ainda é tipo o dia inteiro chegar lá.
Qual a importância desse rio para vocês?
O rio Xingu é o que é o... como é que fala? É a veia mais grossa por onde passa o sangue do nosso território, né? É o maior rio que tem aqui dentro da nossa terra. Ela é a junção de todos os outros rios que passam, né? Dentro do Xingu e aqui, ela já é uma só, né? Então ela traz, traz alimento para o nosso povo, né? Ela é o supermercado do nosso povo, a peixaria do nosso povo, né? Ela que traz vida para as nossas florestas, ela que banha nossas plantas, nossa comida, e ela guarda lagoas por aqui que a gente usa como pescas para os rituais, né? E tem uma imensidão enorme, né, de medicamentos dentro dela, né? Então temos caça também na floresta. Tem tudo, é tudo pra gente. A nossa vida, né, é isso aqui.
E sobre mudanças climáticas, o que vocês já têm percebido?
Mudanças climáticas é visível, né, pra gente. Né? A gente sente muito pelo aquecimento já também, né? Que daqui a pouco já está começando a fumaçar. E ainda estamos no mês de maio. É maio. Estamos no mês de maio e já sentimos o clima como se estivéssemos em junho. Então é muito visível isso, né? Esses impactos que acontecem e que a gente sabe já o porquê que está acontecendo isso tudo, né? Nossas plantações, época de colher, os nossos produtos mudaram muito. Então é isso que é uma forma que a gente tem de ver. Né?
Por que que está acontecendo? Você falou que já sabe o porquê. Por que que isso está acontecendo?
Por que que acontece? Ah, porque os vizinhos ruralistas desmatam em torno e estão tirando toda a floresta, né? Então a gente só tem isso aqui que ainda que mantém, mas que nossas terras é muito pouco espaço de floresta que tem para poder dar ar fresco, né? Poder fazer todo o processo natural dele. No tamanho do desmatamento que já tem, né? Muita gente fala assim, o fazendeiro fala muito assim, é muita terra para pouco índio, né? E nós povos indígenas, a gente fala muito isso, nós somos muito pouco mesmo para dar conta de consertar o estrago que vocês fazem no nosso planeta, né? Nós somos pouco realmente, enquanto vocês são muitos. E a gente está tendo que consertar o estrago do mundo, né? Realmente.
O que você sente quando você anda e vê a floresta desmatada?
Tristeza, viu? Tristeza. Porque eu vejo assim... tem nomes que eu vejo que os fazendeiros dão para suas fazendas... Né, às vezes na língua indígena que ele fala lugar sagrado, né? Aí a pessoa vai e coloca lugar sagrado no nome da fazenda dele, né, na propriedade. Mas quando a gente fala lugar sagrado você não toca, você não tira nada de lá, né? Lugar sagrado você não deixa pelado, né? E é muito diferente o pensamento do não indígena em relação quando se fala de lugar sagrado, né? Não é só, lugar sagrado, eu vou considerar isso aqui lugar sagrado, então vou plantar soja, vou plantar milho, né? lugar sagrado, a gente não toca. Cada árvore tem um dono. Dono daquela árvore. Se você tira aquela árvore dali, você está matando o dono dela também. Então, cada árvore dessas tem um dono. Né? Cada floresta tem um dono. Então, é isso que as pessoas não entendem. O não indígena, né? Que não entende.
E o que querem as mulheres da floresta, então?
As mulheres da floresta querem respeito para que a gente possa viver as nossas vidas em paz, né? Vivendo, deixando o nosso modo de vida, né? Fluir naturalmente de como era. Não precisa, a gente não quer que todo dia a gente tenha que acordar de madrugada e dizer: meu Deus, o que, que o branco está fazendo com a gente? Por que será que eles estão tramando hoje com a gente, né? O movimento quer fortalecer, quer se fortalecer, se preparar para poder, né, buscar e garantir para que a gente consiga criar os nossos filhos tranquilamente na nossa terra, com os nossos próprios alimentos, continuar tomando banho de rio, porque se continuar envenenando o nosso rio, vai ter uma época que a gente não vai nem conseguir mais tomar banho, que nem o rio deles. O rio deles, eles nem tomam banho, porque eles mataram o próprio rio deles. Agora eles querem fazer isso com a gente. Né? Então, a gente quer nossos rios limpos, nossas florestas de pé, porque a floresta em pé é o que está fazendo todo mundo respirar.
Encerrando mais uma edição do Vozes do Planeta, dessa vez uma edição especialíssima, o episódio 113, onde ouvimos as vozes da Amazônia, uma reportagem de campo feita pelas jornalistas Maria Fernanda Ribeiro e também Nádia Pontes. Elas receberam, né, uma bolsa da Rainforest Journalist Foundation, que é uma iniciativa do governo norueguês e do Pulitzer Center of Crisis Reporting, justamente para jornalistas que trabalham na Amazônia, na cobertura jornalística sobre florestas tropicais, e principalmente aqui no Brasil, ligado com questões de desmatamento. A gente ouviu essa reportagem super especial das jornalistas, mostrando, sim, o engajamento agora das mulheres do Xingu como protagonistas também nessa luta contra o desmatamento aqui na Amazônia brasileira. A edição do Vozes do Planeta 113 do Chico Pessoa, na apresentação e entrevista, eu, Paulina Chamorro, e a reportagem de campo, como eu falei, minhas queridas Maria Fernanda Ribeiro e Nádia Pontes. Ficou excelente, dá para ouvir um monte de vezes agora no podcast, pelo Spotify, pelo Google Podcast ou seu replicador de podcasts preferido. A gente volta a se falar na próxima edição. Tchau! Oh, I know.